Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 22ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Celso Duarte que faça a leitura da Bíblia, 2 Coríntios 3, versículo 1 a 6, a nova aliança.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui hoje. Antes da leitura, gostaria apenas de fizéssemos também um momento de silêncio em condolências ao nosso Papa, que nos deixou ontem, Papa Francisco, nosso irmão argentino, Jorge Bergoglio. Então, antes dessa leitura, momento de reflexão solicito. A nova aliança. Paulo continua a falar sobre sua vocação de apóstolo, comparando o trabalho dos que serviam debaixo do domínio da lei com o trabalho dos que servem sob o domínio do Espírito de Deus. Paulo fala sobre si mesmo e sobre todos os que são chamados para anunciar o Evangelho. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Convido para fazer o uso da tribuna o diretor da Escola Legislativa, Ricardo Simas, para falar sobre as atividades alusivas aos 178 anos da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Bom dia, senhor presidente Juca, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui presencialmente, aqueles que estão em nossas mídias sociais. Câmara Municipal de Uruguaiana, presidente, completa nesta quinta-feira, dia 24, 178 anos. 178. 178 anos de existência. Surgiu junto com a nossa cidade, logo em seguida, e como todos sabem, naquela época não existia executivo. Cabia ao conselho, que hoje são representados por vocês, ao conselho fazer as leis, fazer o cumprimento destas leis, né? Arrecadar os impostos e executar os serviços para a comunidade. Essa é a importância de um conselho, de uma casa legislativa, né? Que hoje tem a função fiscalizadora. Bom, desde o ano passado foi instituído, então, por norma jurídica, que celebramos o aniversário da Câmara com uma semana de atividades. Essa semana começa hoje, tradicionalmente a gente já faz esse anúncio na tribuna livre, informando quais são as agendas, quais são as atividades que teremos. E amanhã, na quarta-feira, nós teremos então um encontro de ex-vereadores. Nós fizemos o levantamento, enviamos o convite para mais de 70 parlamentares que ocuparam esta casa, que fizeram parte da história dessa casa, e os convidamos para estar aqui amanhã pela manhã, onde vamos realizar um encontro, trocar informações, relembrar histórias e que a gente possa valorizar aqueles que já passaram por aqui, aqueles que já contribuíram com a história de nossa cidade. Então amanhã pela manhã, às 9 horas, um encontro com os ex-vereadores. Na quinta-feira, dia 24, dia do aniversário da Câmara de Vereadores, teremos uma sessão especial, alusiva a este aniversário, onde também, por norma jurídica, é feita a homenagem a três personalidades, que são escolhidas da seguinte forma. Homenageamos um vereador, né, ou ex-vereador, e neste caso escolhemos, comum acordo, a mesa e os vereadores escolheram para homenagear Armando Pirouin, que foi eleito em 1976. Né, então, nossos vereadores mais antigos ainda que estão conosco. Ano passado homenageamos Oswaldo Michelena, este ano Armando Pirouin, os dois da mesma legislatura. Um servidor da casa, e também escolhemos, por um motivo muito especial, né, o servidor Edmundo Ferreira Zacoteg, já falecido, né, que será feita uma homenagem póstuma. Mas por que o Edmundo Ferreira Zacoteg? Porque em 2019 foi criado nesta casa o Memorial Legislativo. E o Memorial Legislativo leva o nome de Edmundo Ferreira Zacoteg. E isto existia apenas na lei, no documento. Agora, o presidente Juca determinou que se colocasse uma sala para que a gente possa resgatar esse memorial e para que a gente possa trabalhar a história de nosso legislativo. Então, juntamente com esta homenagem ao ex-servidor Edmundo Zacoteg, faremos aqui o descerramento da placa, né, da sala destinada ao memorial desta casa. A partir de agora, efetivamente, presidente Juca, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós começamos, né, a ter um espaço para que a gente possa guardar a memória e possa perpetuar a memória de nossa casa. E por fim, o terceiro homenageado, um amigo da comunidade. Sempre se escolhe uma pessoa da nossa comunidade e que é amigo não só da Câmara, mas de toda a sociedade. E foi escolhido o delegado da Receita Federal, Vilsimar Garcia. Estes são os três homenageados na reunião, sessão especial de quinta-feira. Na sexta, teremos um curso promovido pelo Senado Federal e pela Associação Brasileira de Escolas de Legislativos, a ABEL, né? Um curso voltado à capacitação dos nossos gabinetes de vereadores e à qualidade da técnica legislativa. É sobre isso que vamos conversar na sexta-feira, às 9 horas. Né? Como que uma lei, ela é boa ou ela, entre aspas, não pega? Né? Porque ela teve uma técnica de redação mal feita, né? Ou imprópria. Então, isso é o que estaremos trabalhando. E acabei de receber, presidente, uma outra comunicação do Instituto Legislativo Brasileiro, que é a Casa, a Escola Legislativa do Senado Federal, agora pela manhã. Né? Eles se comprometeram, esse curso já de qualidade já era um advento para nós, para a nossa casa, e eles se comprometeram de fazer uma atividade ainda no mês de maio, voltado aos vereadores e seus gabinetes, sobre uma avaliação dos primeiros 100 dias de mandato. Né? Isso feito lá pela equipe do Interlegis. Agora com data a ser marcada, mas será feito especificamente para a nossa casa. No sábado, encerrando a semana do aniversário de Uruguaiana, nós teremos a nossa Câmara Cidadã, o evento que nós abrimos as portas do Legislativo para que a comunidade venha e, em parceria com diversos órgãos, começando pela Prefeitura e suas secretarias municipais, cartório eleitoral, conseguimos também a Unipampa, Senac, Instituto Federal Farroupilha, diversos órgãos, nós estaremos aqui prestando serviços à comunidade. A Câmara de Vereadores vai fazer aquele trabalho que a gente já faz há alguns anos de recuperação de senha GovBR. Vocês sabem que a GovBR é essencial para tudo. Todo e qualquer serviço público, ele é utilizado a senha GovBR, e muitas pessoas perdem essa senha, esquecem, porque ela é uma senha difícil, precisa ter caracteres, números, letras, né? Ela é uma senha complicada e as pessoas acabam esquecendo e precisa recuperar essa senha, porque você não faz nem aposentadoria, nem acesso aos serviços do governo. Então, a Câmara de Vereadores estará prestando esse serviço aqui. O cartório eleitoral, mais uma vez, estará com a campanha de fazer novos títulos, também emitindo o título na hora. O cartório eleitoral estará fazendo a emissão de títulos. Então, aqueles jovens que completam 16 anos, 17, querem tirar o seu primeiro título, vem para a Câmara. Uhum. Vem para este espaço que sairá daqui com o título na mão. Uhum. Ele já é emitido na hora. Vai ter pessoal da saúde fazendo vacinação, aferindo sinais vitais. Então, nós vamos fechar aqui a frente da casa, né? E teremos serviços prestados à comunidade lá fora, na frente, aberto ao público, e serviços que dependem da internet aqui dentro. Nós estaremos encaminhando. Também, da mesma maneira, senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente, que nós fizemos lá naquela votação do hospital público, né, do hospital universitário, em que nós colocamos aqui na frente, aqui assim, os computadores e fizemos toda a votação, o Tribunal de Contas da União está fazendo uma avaliação das pontes de todo o Brasil, né, e nós estaremos aqui também com a votação aberta das nossas pontes, né, ponte do Rio Ibicuí, a ponte da Internacional, que hoje pela manhã o presidente falava isso no rádio, da necessidade, né, urgente, pelo tempo que faz, e nós vamos fazer essa campanha também para que o cidadão se manifeste e isso chegue lá aos ouvidos dos órgãos federais que são os competentes para isso. Bom, essas são as agendas, os eventos que ocorrerão em comemoração aos 178 anos da Câmara Municipal de Uruguaiana. Nós temos ainda hoje à noite, lembrando a todos os vereadores, uma sessão solene alusiva a Tiradentes, que foi a data de ontem, né? É uma sessão que homenageia as nossas forças militares, nossos guardas, brigada e todas as forças militares da cidade, e que acaba entrando junto também, né, dentro da nossa semana, mesmo não fazendo parte da comemoração do aniversário, mas lembrando que temos essa sessão. Então, essas são as atividades desenvolvidas, que serão desenvolvidas durante o período desta semana, e convidar a todos que venham, que façam parte, que prestigiem, que divulguem, que comentem, né? Olha, pessoal, a Câmara está de aniversário. E a Câmara é a casa do povo. A Câmara está de portas abertas para receber o povo. Precisamos que venham. Muito obrigado, presidente.
Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Estela, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci, demais vereadores. Bom dia ao nosso plenário, à imprensa que se faz presente e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Obrigado, Ricardo Simas, que sempre elevam o nome do Poder Legislativo de Uruguaiana em toda a esfera nacional, inclusive internacional. E quando percorremos diversas áreas do setor público do nosso Brasil, percebemos o reconhecimento que diversas cidades e entidades têm junto à Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, que sempre permanece atuante na multiplicação e na valorização de uma política pública voltada à comunidade. Te agradecemos sempre pelo empenho, Simas, e eu tenho certeza que esses 178 anos deve ser comemorado por todos nós, Uruguaiana, principalmente os vereadores que aqui se fazem presente, através de um respeito e de um ato democrático da escolha dos seus representantes. E eu sempre cito essa palavra: nós somos os escolhidos. A comunidade nos escolheu e aqui trabalhamos em prol da nossa comunidade. Obrigado, Ricardo Simas, e eu tenho certeza que essa semana é de todos nós. Também eu consulto, e considerando a sessão de aniversário da Câmara, que será quinta-feira, eu consulto os colegas vereadores para que nossa reunião possa começar às 9 horas da manhã. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, então a nossa reunião de quinta-feira, a reunião especial, acontecerá às 9 horas da manhã. Passamos à ordem do dia. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos, vamos então à leitura dos requerimentos ao Executivo. Números 452 e 454, vereador Estela Luzardo. Informações, estudos e índices de moradores em situação de rua ou extrema vulnerabilidade social no município. Envio de carreta da saúde à Vila João Arregue para realização de atendimentos médicos e odontológicos. Manutenção da rua José Garibaldi entre as ruas 7 de setembro e General Flores da Cunha. Requerimento 455, vereador Paulo Clanubing. Reparos em placa de ônibus localizada na rua Borges da Costa. Requerimentos 456 a 459 e 462. Vereador Luiz Fernando Bright. Substituição de lâmpada na rua Tiradentes. Retirada de lixo acumulado em via pública no bairro Ipiranga. Limpeza e reparos na Praça Dom Pedro II, no Parcão. Remoção de árvore no bairro Promorar 2 e da vegetação em terreno baldio na rua Júlio de Castilhos. Retirada de lixo acumulado e o fechamento do esgoto a céu aberto no bairro Cidade Alegria. Requerimento 461, vereador Celso Duarte. Estudo técnico sobre a capacidade e adequação da rede elétrica das unidades de estratégia da saúde no bairro, Estratégias da Saúde, na ESF. Requerimento 463, vereadora Lilian Couto, implantação do programa de melhorias em infraestrutura de ruas e escoamento de águas pluviais no bairro União das Vilas.
Qual para começar o seu requerimento, a vereadora Lilian Couto.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Esse requerimento veio ao encontro já de solicitações colocadas aqui nesta casa, situações trazidas por vários colegas vereadores, como o meu colega de bancada, Mano Gás, e também o vereador Egídio Carvalho. Esperamos que com a união de todos, vamos juntos ao Executivo tentar resolver, ou no mínimo, amenizar a questão precária de infraestrutura do bairro União das Vilas. Que o Executivo faça um estudo, presidente Juca, com profissionais técnicos, para tentar resolver as questões das ruas e do escoamento das águas pluviais naquele bairro que tanto sofre em dias de chuva. As ruas do bairro, né, vereador, elas são mais baixas, né? Então, quando vem a chuva, alaga muito, porque foi uma invasão, se não me engano, ali na época. Então, tem que ser um estudo técnico. Então, eu pedi a ajuda de todos os colegas vereadores, principalmente ao Mano Gás, ao Egídio, que moram lá, né, para nós ver se a gente consegue resolver essa questão, porque está muitas reclamações chegando, acho que em quase todos os gabinetes. Obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian Couto. Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente e colegas vereadores. Parabenizo a minha colega vereadora Lilian Couto por esta indicação. Tendo em vista que, como bem menciona, sou morador da União das Vilas, assim como o vereador Egídio Carvalho, temos sim grande problema na infraestrutura daquele bairro, tanto em dias de chuva quanto em dias normais. Só que eu me sinto preocupado, sabe? Me sinto preocupado porque eu enquanto representante da União das Vilas, eleito com 411 votos ali na minha escola Moacir Ramos Martins, me preocupo enquanto legislador, representando aquela comunidade, não só da comunidade, como demais cidades da nossa cidade, mas oriundo dali. Pessoas que, através do meu mandato, vêm até o parlamento ou vai até a minha casa pedir socorro, assim como tem ido na rádio, assim como tem ido no gabinete do vereador Egídio, e agora já está ultrapassando as barreiras. Por quê? Porque, querendo ou não, nós somos residentes ali. E nós, ao mesmo tempo, as pessoas cobram de nós. Cobram. E estão cobrando cada vez mais. E não tenho visto, com bons olhos, algo que possa trazer uma solução para aquele problema. Até porque, quando adentrei nessa casa, no primeiro mês de janeiro, eu fiz uma indicação ao executivo que se criasse novamente o grupo de combate e prevenção ao alagamento, que não é simples, mas é algo que já existe, uma problemática que existe há muitos anos, mas que não deve continuar existindo. De que modo eu penso? Cada movimento que a Secretaria Municipal de Infraestrutura vai até a União das Vilas, a primeira coisa que façam é colocar cascalho. Está errado. Estão acascalhando, as casas estão ficando mais baixas que a rua, quando chove, alaga tudo. E o material que já existe nessas ruas, que é a terra, se ela não for movimentada a base dela, o que larga em cima não vai compactar. O presidente Juca e a secretária de infraestrutura já foi e sabe que é bem isso. Então, enquanto não houver, eu não sei a palavra certa, presidente, se o Marcelo me ajude, escarnificar a terra, seria essa? Escarnificar a terra antes de ser compactada, não vai servir de nada. Essa passada de lâmina que está sendo passada, movimentando só a terrinha que fica em cima, não dá para fazer mais. Acredito que isso é o maior desperdício de recurso público. Horas máquina, diesel, material que largam. Então, eu acho que, como eu conversei na sexta com o nosso presidente, das áreas verdes ali, as áreas verdes, ali é uma área de invasão, criada lá em 98, se eu não me engano. O que que acontece? As casas estão sendo soterradas pelo empedramento que estão colocando, cada vez levanta mais a rua. Então, ali existe muito material. Ali, se só fazer essa escarnificação e fazer o abarroamento, que se diz na rua, e sim, junto com o engenheiro e um topógrafo, ver as caídas necessárias da água, resolve o problema. Mas, parabenizo, vereadora, me somo ainda mais com esse seu requerimento, espero que não só a União das Vilas, como todos os demais bairros da vila de Uruguaiana estão com problema de infraestrutura, e nós temos que começar sim, enquanto legislador, cobrar que esteja sendo feita uma ação muito rápida e urgente. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Mano Gás. Vereador Egídio Carvalho.
Eu gostaria, senhor presidente, também de me manifestar a respeito da situação da União das Vilas. Acredito que não só a União das Vilas, mas grande parte da periferia de Uruguaiana está desatendida. Eu quero dizer que eu sou o mais antigo morador da União das Vilas. Eu estou lá há 42 anos, que eu não tinha água, luz, não tinha telefone, não tinha absolutamente nada, e muito menos ruas encascalhadas. Eu, para o meu ir e vir, quando lá fui morar, tinha um jipe com tração das quatro rodas, que só dessa maneira eu podia ir e voltar, porque um carro comum atolava até os eixos. E isso, no governo de Nivaldo André Soares, de saudosa memória, foi o governo que me atendeu, onde os primeiros encascalhamentos, as primeiras estruturas lá foram colocadas, água e luz foi a pedido que fiz através de abaixo-assinados, e aquele bairro conseguiu água e luz a partir do meu empenho. E o Mano também, quando lá passou a residir, foi um guerreiro que também lutou pela evolução daquele bairro. Eu já encaminhei inúmeros requerimentos. Legislativamente, já cansei com a Secretaria Municipal da Infraestrutura, e quero aqui fazer referência ao presidente João C. Alves, que, quando esteve na condição de secretário municipal da infraestrutura, foi o último a prestar atendimento como merecia aquele bairro. E de lá para cá, nunca mais houve uma atenção conforme requer ou requerem as vias que estão intransitáveis. Conversei, e vou citar o nome do secretário Paulo Wolters, pedi a ele que, pelo amor de Deus, desse uma olhada com carinho nas vias. Ele esteve lá com a sua maquinaria. E vou destacar, só havia uma rua que havia sido encascalhada e patrolhada. A rua Pedro dos Santos Teixeira. Muito bem. Ele prometeu-me que atenderia todas as ruas, sendo que, da manhã até o entardecer, a rua Pedro dos Santos Teixeira teve uma patrulha indo e vindo, porque eu acompanhei o trabalho do patrulheiro. E depois, a secretaria, com a maquinaria de lá, retiraram-se. Eu perguntei ao secretário Paulo Wolters o que seria das demais ruas. No dia seguinte, veio uma garoa, e ele prometeu-me que, então, depois daquela garoa, ele retornaria com a maquinaria. Nós estamos, todos os moradores, estão sentados na frente da casa, esperando que retorne para lá a maquinaria para dar conta do recado, já que as obras, pelo que eu estou acompanhando, estão sendo investidas agora, dando uma atenção especial ao bairro Cabo Luiz Quevedo. Nada contra os moradores daquela área. Mas União das Vilas é o bairro que mais cresce em Uruguaiana. É um dos mais populosos bairros da cidade. Então, nós nos sentimos constrangidos e cobrados, assim como cobro do humano, cobro de mim. O humano também faz encaminhamentos e não é atendido. O que está acontecendo? Isso nós gostaríamos de saber, senhor presidente. Presidente José Alves, nós não somos merecedores, moradores de lá não estão sendo considerados? Eu não estou falando, não quero que patrole a minha rua, mas que patrole os demais moradores. Lá, a famosa sombrinha de galinha, que é um arbusto, tomou conta de praticamente toda a rua. Já todas as ruas da União das Vilas ou da Chácara do Sol estão com mão única. Porque quando você vai e vem o veículo no sentido contrário, você tem que ir para o acostamento e para a barranca, porque não passam dois veículos, um cruzando com o outro. Então, esse é o quadro que hoje nós estamos vivendo. Abandono total, desconsideração total e desrespeito total com os moradores daquela área. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Consulta os colegas, vereador Luiz Fernando. Requerimento verbal.
Bom dia, vereadoras, vereadores, imprensa, assessoria e demais população que nos assiste. No mês de julho, agosto e setembro de 2024, nunca se viu tantas máquinas na União das Vilas como se viu naquele período. Nós todos estávamos em campanha eleitoral. Eu, como candidato àquela época, também caminhei lá. E eu vi muitas máquinas e empedramento na rua Galante, na rua Pedro Teixeira. E como leigo que sou, admito, né, no que se refere a obras, eu percebi que a rua estava dessa altura e as casas lá embaixo. A população se deu conta. Mas, se nós tivéssemos uma eleição a cada ano, não teríamos esse problema, porque as máquinas sumiram. Sumiram. Não vi mais nenhuma indo para o lado da União das Vilas. E as poucas que andam no bairro onde resido, que é o Alexandre Záquia, muito pouco fazem. Então, eu concordo plenamente com a colocação do vereador Egídio de Carvalho do abandono do bairro Cabo Luiz Quevedo, da União das Vilas, que é a união de vários bairros ali. E agora é a hora de nós apertar, essa é a palavra, o atual prefeito Carlos Delgado. Fizeram um mutirão eleitoreiro, simplesmente eleitoreiro. Porque se não fosse eleitoreiro, as máquinas tinham terminado o que começaram. Fizeram obras às pressas, sem fazer a mínima escavação, encascalharam. Do Paulo Freire para baixo, quando chove, é um pavor. As pessoas estão com água até a canela dentro de casa.
Requerimento verbal, vereador Luiz Fernando.
Olha, eu requeiro providências urgentes.
Perfeito.
Do Executivo Municipal. Que dê atenção, que faça um estudo prévio das áreas mais urgentes do município, porque é todo o município, bairro Santo Inácio, embora seja um bairro que os moradores cuidam das suas casas, cuidam das suas calçadas, mas as ruas estão intransitáveis. Lá, a gente não vê, vou falar uma palavra bem, bem popular, relaxamento nas ruas, a gente não vê por parte dos moradores. Eles cuidam como podem, mas o poder público tem que ter um movimento urgente. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Com a palavra, vereador Bispo Padovan.
Senhor presidente, muito bom dia aos novos colegas vereadores, vereadores, público que está presente, imprensa local, quem nos assiste pelas redes sociais. Eu vou na mesma linha de requerimento verbal, aqui já solicitado, e o meu requerimento verbal é para o Jardim do Salso. Lá já é o contrário, lá está precisando de encascalhamento. Lá não dá para passar lâmina mais. Agora, se passar lâmina, já vai arrancar tubulação, cano, já não tem mais o que arrancar lá, né? Lá precisa colocar cascalho e passar o rolo para dar uma melhorada na questão lá do Jardim do Salso. E não só também a questão das ruas, mas a escuridão que está o Jardim do Salso. Literalmente, o Jardim do Salso está nas escuras. E fica uma situação tão complicada quando dentro do grupo do Jardim do Salso eu faço parte, as pessoas, os moradores ficam dizendo, ah, mas nós temos aqui um vereador, temos aqui um representante, não faz nada, não faz isso. Fica ruim para a gente, a gente já nem sabe mais o que responder para a população. Porque foram os inúmeros pedidos feitos, primeiro vai passar o carnaval, depois do carnaval as máquinas vão para lá, passou o carnaval, agora vai passar a Páscoa e aí a gente vai com as máquinas para lá. Então, eu já não sei mais o que responder, está ficando uma situação bem chata, a gente já até montou uma comissão para ir falar direto com o prefeito, porque o Jardim do Salso está abandonado. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, colegas, bom dia, público presente e ouvintes aqui da Câmara de Vereadores. Pois eu gostaria de reforçar meu requerimento. O primeiro requerimento foi feito lá em fevereiro ao Executivo sobre o cercamento eletrônico. Encaminhei um e-mail para o senador Mourão, que me prometeu a emenda parlamentar para o cercamento eletrônico e deve estar estourando o prazo de entregar esse projeto. E Uruguaiana vai perder mais uma vez uma verba ou uma verba para segurança pública. Um projeto tão importante para a nossa cidade, cidade de fronteira, né? Muito atrativa para o crime organizado. Outro, quem sabe, colegas, na segunda-feira, no dia 30, eu convidei, através da Secretaria da Comissão de Serviços, o proprietário das máquinas, né, que estão fazendo serviço no interior do município. E acredito que deve ser o mesmo as máquinas que estão fazendo serviço aqui na cidade. Quem sabe a gente se faça presente na comissão de serviços para que a gente consiga entender como é que é o contrato, como é que é o serviço, quem é que comanda esse serviço, quem é que... Eu, meu ponto de vista é o executivo. Então, é o executivo que tem a responsabilidade, né, de entregar o serviço, porque o proprietário tem a obrigação de entregar o maquinário, as pessoas, os operadores e o combustível. Então, é importante a presença de todos os colegas. E ressaltar mais uma vez ao executivo, né, indicar ao executivo que no interior do município, nas estradas vicinais, quem sabe faça um acordo de cooperação com o Exército Brasileiro e traga esse equipamento que está lá, né, que está no interior, para a cidade, para que resolvam o problema das comunidades, que aqui é muito mais fácil de fiscalizar o serviço. Então é uma opinião, todos nós assinamos, 10 vereadores assinaram essa solicitação, esse estudo do prefeito, conversar com o general de engenharia, para que a gente faça um acordo de cooperação. Porque, inclusive, tenho certeza absoluta que não vai faltar emenda parlamentar para o Fundo de Estrada para bancar esse trabalho. Desde que seja feito, bem feito, e pelo Exército Brasileiro nós sabemos que sai bem feito. Né? E essas maquinário alugado venha para a cidade e fazer esse mutirão em todos os bairros da cidade, seria vantajoso para toda a comunidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Estela. Lembrando aos colegas vereadores que os requerimentos verbais deverão ser protocolados nessa casa até as 9h30 do dia seguinte. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos foram aprovados. Solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das indicações.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então às indicações número 181 e 182, vereador Celso Duarte. Realização de ações de prevenção e conscientização sobre o câncer de boca no mês de maio. Implementação do sistema Fast Track na unidade de pronto atendimento UPA. Número 183, vereadora Lilian Cucci. Programa de cursos de Libras para atendentes na rede municipal.
Coloque em votação as indicações. Para comentar sua indicação, vereadora Lilian Cucci.
A respeito de surdos, já que nós temos na nossa cidade, né? Então, eu indiquei esse programa de curso de Libras para os atendentes de toda a área municipal. Tanto na área da saúde como educação, principalmente aquelas pessoas que estão na linha de frente, porque se faz necessário essa comunicação entre eles. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci. Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito o secretário, vereador Egídio Carvalho, que faça a leitura das moções.
Moção já lida, senhor presidente. Vamos, então, à discussão e votação, únicas, né?
Nas moções.
Vamos repetir a moção. Bom, vereador Lilian Cucci, congratulações e louvor ao senhor, à senhora Gessi Conceição da Silva Ferreira, agente comunitária de saúde.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. As moções estão aprovadas. Discussão e votação única. Solicito o secretário e vereador Egídio Carvalho que faça a leitura do parecer desfavorável à CCJ ao PL 34 de 2025.
Muito bem, vamos à leitura do parecer. Número 1, comissão CJR. Parecer desfavorável ao projeto de lei número 34/2025, que dispõe sobre o direito ao recesso escolar de meio de ano para auxiliares pedagógicos, serventes e merendeiras, guardas escolares, secretários e auxiliares da Secretaria da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. Vamos então à leitura da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do relatório. Vamos então ao parecer. A matéria tratada no presente projeto de lei versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, especificamente no que concerne aos seus direitos e deveres. Nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. O regime jurídico dos servidores municipais é considerado matéria de interesse local, inserindo-se, portanto, na competência legislativa do município de Uruguaiana. De acordo com o inciso 1º do artigo 61 da Constituição Federal de 1988, existem matérias que são privativas do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal, o STF, tem decidido em julgamentos com repercussão que os parlamentares não podem ser autores de projetos de lei sobre estas matérias específicas. Isso significa que, para essas questões, apenas o Poder Executivo tem a prerrogativa de iniciar a proposta legislativa. O que o inciso 1º do artigo 61 da Constituição Federal de 1988 estabelece é que um parlamentar pode iniciar um processo legislativo, mas isso deve ser feito de forma que não interfira no funcionamento do Poder Executivo. Em outras palavras, as propostas apresentadas pelos parlamentares precisam respeitar a autonomia e a operação do Executivo, garantindo que as funções de cada poder sejam mantidas de maneira equilibrada. No contexto apresentado, a execução do projeto de lei que trata da organização e funcionamento da administração municipal é de competência exclusiva do prefeito, conforme estabelecido no artigo 5º, inciso 1º, artigo 7º, inciso 6º e artigo 30, incisos 2, alínea A, todos da lei orgânica do município in verbis. Artigo 5º, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Inciso 1º, é vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Capítulo 2, da competência do município. Seção 1, da competência privativa. Artigo 7º, compete ao município no exercício de sua autonomia, dentre outras, as seguintes atribuições. 7ª, organizar os quadros e estabelecer o regime único para seus servidores. Seção 2, dos atos administrativos. Artigo 30. Os atos administrativos da competência do prefeito desta forma: segundo, portaria numerada em ordem cronológica nos casos de A. provimento e vacância de empregos públicos e demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais. A orientação técnica do Instituto Gama de Assessoria e Órgãos Públicos, o IGAM, número 7.361/2025, anexa ao presente projeto, aponta para a necessidade de atenção a pontos cruciais para a viabilidade jurídica da proposição, uma vez que a matéria aqui tratada repousa na seara da competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. No que se refere ao recesso de meio de ano, os servidores do Magistério Municipal são especificamente os professores e aqueles que ocupam cargos de emprego público em extinção. Conforme estabelecido pela Lei Municipal do Plano de Cargos do Magistério Público Municipal de Uruguaiana, institui o respectivo quadro de cargos e funções e terá outras providências, número 4.111/2012, no artigo 2º. Isto significa que as regras de recesso e férias aplicáveis a esses servidores são diferentes das que se aplicam aos demais servidores que trabalham nas escolas municipais. Os demais servidores, que não são considerados do magistério, devem seguir as disposições do regime jurídico dos servidores municipais, conforme a Lei Complementar número 18/2018, que institui o regime jurídico dos servidores municipais de Uruguaiana. Portanto, eles terão seus períodos de férias regulados por essa legislação e não pelas mesmas normas que regem os professores. Com base nas informações acima apresentadas, a conclusão de que a proposição do projeto de lei 34/2025 é inviável, tendo em vista que a proposta, conforme discutido, se insere na competência privativa do prefeito, o que impede a sua maioria por um vereador. Além disso, é importante ressaltar que as regras do plano de carreira do magistério não se aplicam aos demais servidores das unidades escolares que seguem a legislação específica do regime jurídico dos servidores municipais. Portanto, a proposta não apenas ultrapassa a competência legislativa, mas também não se alinha com as normas que regem os diferentes grupos de servidores. E a conclusão: diante do exposto, opina-se pela inviabilidade do projeto de lei 34/2025, em razão de que a política por ela proposta, conforme mencionado anteriormente, repousa na seara da competência privativa do prefeito. Além de que, conforme destacado aos demais servidores das unidades escolares, não se aplicam as regras do plano de carreira do magistério. Sala das Comissões, 10 de abril de 2025. Vereadora Estela Luzardo Alves, relatora.
Lido. O parecer está em discussão. Para comentar o parecer, o vereador Luiz Fernando.
Senhores vereadores, presidente, eu acato a orientação, né, como deu, como não possível, não viável, mas vou encaminhar como indicação ao executivo por dois fatores. Primeiro, economia aos cofres públicos. Eu tenho uma escola municipal na frente da minha casa, e no período de recesso não há circulação de pais. Se houvesse o recesso e dias antes do início abrisse a secretaria e os pais fossem, certo? Mas nessa situação que eles estão, todos os servidores que ficam ali no período de recesso, eles ficam, de certa forma, ociosos. Então, tendo gastos, né? Porque a máquina está operando, tem o ar-condicionado, tem a água, tem a luz. E, em segundo lugar, pela valorização desses servidores, né? Porque fazem, trabalham igual ou mais que os servidores do magistério. Mas não se discute, o parecer foi taxativo, eu vou fazer por indicação ao executivo.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O parecer desfavorável ao PL 34 de 2024 está aprovado. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das matérias do expediente.
Vamos então às correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios 528 a 551, 2025 e autógrafo número 34.
Convido todos os colegas vereadores e a nossa comunidade para a sessão solene alusiva a Tiradentes, patrono das polícias, às 19 horas nesse parlamento. E amanhã às 9 horas teremos o encontro dos ex-vereadores. Passamos ao período das comunicações. Vereadora escrita, vereadora Lilian Cucci.
Mais uma vez, bom dia a todos. Quero dizer que me somo aos irmãos católicos pela perda do Papa Francisco. Bom, eu quero ler aqui um trecho da Zero Hora, do GZH, de Fabrício Carpinejar. Na sexta-feira, 6 feminicídios aconteceram em menos de 24 horas no Rio Grande do Sul. 6 mortes brutais em 6 cidades: Viamão, Santa Cruz, Bento Gonçalves, Parobé, Feliz e São Gabriel. O Estado mostra-se profundamente adoecido de machismo e misoginia. Da madrugada à tarde, das balas às facas, os crimes se espalharam como a epidemia de ódio pelas principais regiões: Metropolitana, Serra, Vale do Rio Pardo, Vale do Paranhama, Vale do Caí e Fronteira Oeste. Todos os envolvidos e suspeitos são maridos ou ex-namorados, ou não aceitavam o fim da relação, ou não admitiam divergências ou sofriam de ciúme. A vida das mulheres gaúchas está em perigo. Parece que vale nada. É isto que é dito na ameaça que se transforma em execução a sangue frio. Você não vale nada. A possessividade vem dizimando famílias e abreviando futuros. E é isto que é dito. Se você não é minha, não será de mais ninguém. Nenhum mandamento sagrado da existência é respeitado. Caroline Machado Dornelles, 25 anos, encontrava-se grávida de 3 meses. Ela e seu filhinho, dormindo esperançoso em seu corpo, foram assassinados a facadas pelo ex-companheiro em Parobé. Sequer a gestação inibiu a truculência numa crueldade sem limites, numa completa profanação da vulnerabilidade. Acredito que Caroline não chegou a se defender. Tentou em vão proteger seu ventre do ataque. Era mãe também de uma criança de 5 anos. O que falar então de Juliana Proença, 47 anos, em São Gabriel, golpeada furiosamente na frente da filha de 6 anos pelo ex-namorado, que não teve piedade da pequena testemunha olhando tudo. Infeliz, Raíssa Miller, 21 anos, e seu namorado Eric Turato, 24, terminaram subjugados numa emboscada pelo ex-namorado dela, que descobriu fotos do casal nas redes sociais. Em Viamão, Patrícia Viviane de Azevedo, 50 anos, sucumbiu baleada pelo ex-marido no bairro Santa Isabel. Em Bento Gonçalves, Jane Cristina Montiel Gobato, 54 anos, viu-se encurralada e apunhalada até a morte pelo companheiro, presa em flagrante. Em Santa Cruz do Sul, Simone Andréia Meiarte, 49 anos, amargou igual a sina, morta a facadas pelo companheiro usuário de cocaína. 6 feminicídios em um único dia é a média do mês inteiro em 2024, um pico alarmante que escancara a cultura do extermínio de um gênero. É necessário repensar as leis brandas, senhor presidente, e redobrar o cumprimento das medidas protetivas. Já são 21 feminicídios no ano que mal iniciou, cada qual numa cidade diferente. Nem quando os ex vão embora, as mulheres recuperam sua paz. Aliás, é na ruptura que interrompe o inferno da perseguição. Alguns homens só não matam porque passaram a se relacionar com novas presas. Diante da carnificina em andamento, não é possível alegar que é exceção ou se acomodar na omissão da impunidade. Mães, filhas, amigas, colegas, quantos lutos cobrindo de escura tempestade os céus do feriado? Um dado preocupante: das 6 vítimas, 2 tinham pouco mais de 20 anos e 4 se situavam na faixa dos 50. Ou seja, bem nos momentos em que começava ou recomeçava a vida amorosa, com uma imensa dificuldade devido à violência doméstica para abandonar um namoro ou um casamento. Numa data santa, numa sexta-feira da paixão, por absoluta maldade, 6 mulheres não estão mais com as suas famílias para a Páscoa. Nunca mais estarão. Não haverá domingo de ressurreição para elas. E agora, senhor presidente, são 10. Tempo sombrio estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Nas datas que simbolizam a crucificação, a ressurreição de Jesus Cristo, que deveriam tomar, por exemplo, de vida e compaixão, mulheres são mortas. Suas vidas são ceifadas por estupidez e egoísmo. Então, senhor presidente, colegas vereadores, pedimos ao governo estadual, ao governo federal, penas mais brandas. Que as mulheres sejam ouvidas. Chega de mulheres sendo mortas. Muito obrigada.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra.
Eu me somo à fala da vereadora Lilian e adiciono a essa lista, vereadora, a minha amada colega Caroline Tubino, morta dentro do seu apartamento há 7 anos, apauladas. E até hoje sequer o julgamento houve. É lamentável. Toda a nossa família lá da Fundação de Atendimento Socioeducativo chorou à época a morte dela, uma morte brutal. E até hoje trazemos conosco esse sentimento de revolta de que a justiça não foi feita. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 22ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.